história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias, desta quarta-feira, 7/6 de janeiro, ano de 2026. E vamos aos principais destaques desta edição. Sabrina Lohmann.
Redução do IPVA no Paraná vai beneficiar mais de 4 milhões e 100 mil proprietários de veículos.
Guilherme Heisen.
Oitava Copa Nineu Kundo de Futebol 7 começa neste final de semana em Quatro Pontes. Evento que abre a temporada esportiva em Marechal Cândido Rondon está com inscrições abertas até o dia 22 de janeiro.
Michael Bicker.
Obras de infraestrutura no bairro Botafogo avançam para uma nova fase. Mercedes tem transformado a produção local em referência de alimentação escolar para o Paraná. Calendário de eventos para 2026 é divulgado pela Prefeitura Rondonense.
César Reck.
Guarda Mirim de Marechal Rondon oferece vaga para pedagogo.
Claudinei Domingues.
Casinha do Papai Noel na Praça de Natal é arrombada por 3 indivíduos. Mulher é presa em Toledo, distribuindo 154 buchas de cocaína.
Regis Guerreiro.
Federação Gaúcha adverte, situação do crédito rural vai piorar no primeiro semestre deste ano. Copagril ultima preparativos para o AgroShow 2026, que vai acontecer na semana que vem.
Carla Escher.
Deral aponta bom ritmo nos plantios de soja, milho e feijão no Paraná.
Jorge Bahia.
Janeiro Roxo reforça ações para o enfrentamento da hanseníase no Paraná.
E ainda, rondonense é agredida pela filha ao impedir o uso de cigarro eletrônico. Homem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros em Toledo.
Frente Ampla de Notícias.
Abrindo a edição do Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, Antônio dos Santos e as previsões da meteorologia.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Chegando então com informações do tempo para Marechal Cândido Rondon e nossa micro-região. Então, dia com predomínio de sol e poucas nuvens, sem oportunidade de chuva ao longo do dia. As temperaturas máximas e mínimas estão em 32 graus para a máxima e 20 graus para a mínima. Tempo quente e sem chuvas importantes previstas. A temperatura neste momento, João, está em 30 graus. A umidade relativa do ar está em 66%. Para amanhã, quinta-feira, predominantemente ensolarado, máxima de 34 graus e a mínima de 23. Vai estar mais quente que hoje. Ainda calor forte e sem alguma chuva significativa. Para sexta-feira já muda o clima, João. Possibilidade de tempestade em partes da nossa micro-região. A máxima será de 32 graus para sexta-feira, isso, e mínima de 22 graus. A chance de chuva aumenta bastante, principalmente na tarde de sexta-feira para a noite. Finalzinho de tarde, início de noite. Para sábado, tempestade intensa prevista. Chuva, muita chuva para sábado será esperado aí nesse final de semana. Então, máximas para sábado, 29 e mínimas 20 graus. Só recordando para hoje, quarta-feira, João, temperatura neste momento 30 graus e umidade relativa do ar 66%. E para hoje não há risco de chuva alguma.
E uma encrenca entre colegas de trabalho resultou em esfaqueamento em Santa Helena. Homem de 66 anos foi socorrido, atendido no Hospital Micheleto, porém, devido à gravidade do ferimento, acabou transferido para Toledo. situação envolveu ele e um colega de trabalho e, em meio à discussão, acabou golpeando com a faca no tórax, perfurando o pulmão. Polícia Militar e Polícia Civil estiveram no local para levantar informações e dar início às investigações. Buscas continuam sendo realizadas para localizar o autor do crime. Apesar do sangramento intenso, vítima foi encaminhada estabilizada e consciente para a unidade hospitalar de referência em Toledo. Ainda, por volta das 20 horas de ontem, 6 de janeiro, uma mulher acionou Polícia Militar rondonense, dizendo vítima de violência doméstica e familiar. Numa casa vizinha, ela aguardou a equipe policial e relatou que a filha é desobediente, afronta sua pessoa frequentemente e agrediu no peito. Isso ocorreu após uma discussão motivada pelo fato de não permitir que a menor use cigarro eletrônico na residência. Disse ainda que, durante o desentendimento, foi empurrada pelo ex-companheiro, que ainda reside no local, o qual fornece cigarro eletrônico à menina menor. Conforme disse, teve um relacionamento amoroso com o indivíduo por 11 meses, mas estão separados também há 11 meses e o homem se nega a deixar a moradia. A vítima afirmou que os autores são agressivos e a ameaçam. Quando a equipe chegou à residência, os autores haviam se evadido. Diante dos fatos, vítima foi orientada e a equipe lavrou o boletim de ocorrência. Continuando o nosso giro policial, mais uma da série Morro e Não Vejo Tudo. Arrombaram a casinha do Papai Noel na Praça da Católica? Como é que foi isso, Claudinei Domingues?
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso mesmo, João Marcos. Por volta de 4 horas e 30 minutos na madrugada de ontem, 6 de janeiro de 2026, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma situação de dano na praça em frente à Igreja Católica. No local, o solicitante vigilante contratado para a segurança da decoração natalina da praça relatou ter ouvido conversas advindas da casinha do Papai Noel. Ao verificar a situação, se deparou com o local arrombado e, no interior, 3 indivíduos, os quais, ao perceberem sua presença, evadiram-se, abandonando alguns pertences. Foram localizados e apreendidos 2 aparelhos celulares, 1 carregador celular, 1 controle de portão eletrônico e 3 bicicletas. A equipe policial realizou contato com o plantão da Polícia Civil, sendo orientada a encaminhar os objetos apreendidos para os procedimentos cabíveis.
E em Toledo, Claudinei, mais uma mulher é presa fazendo entrega de drogas pela cidade?
Isso ocorreu, João Marcos, ontem após uma equipe da Rotan receber denúncias anônimas dando conta de que uma pessoa do sexo feminino, loira, com um veículo HB20 de cor preta, com estampa do aplicativo de corrida, estaria realizando comércio de drogas em grande escala na cidade. Nas diligências, a equipe visualizou o veículo circulando pela rua Mané Garrincha, na Vila Industrial, acessando rapidamente a rua Manuel Rosa, próximo à Sanga Panambi, local conhecido do meio policial como ponto de uso e comércio de entorpecentes. O veículo foi abordado e a condutora identificada. No carro também estava uma criança de 2 anos, filho dela. Na revista veicular, os policiais encontraram, dentro de uma garrafa térmica, em um fundo falso, 44 buchas de cocaína. Numa mochila no banco traseiro, um invólucro plástico com mais de 50 buchas e no porta-luvas, dentro de um pote de papelão, mais 58 buchas da droga. Além disso, R$ 582 em espécie, em notas diversas e outros R$ 73 no console central do veículo. Quando questionada se teria mais drogas, ela disse que tinha mais 2 buchas na cintura. No local foram contabilizadas 154 buchas de cocaína, totalizando 218 gramas. Diante dos fatos, foi deslocado até a sede do 19º Batalhão de Polícia Militar para a confecção do boletim e mantido contato com familiares que ficaram responsáveis pela criança. Por fim, a droga, o veículo e a autora foram conduzidos até a 20ª Subdivisão Policial para autuação em flagrante por tráfico de drogas.
Primeiro homicídio do ano em Toledo foi registrado ontem, à rua Emma Hubner, no Jardim Santa Clara 4. A vítima, Rogério Ferreira da Silva Bianchini, 36 anos, residia em uma casa nos fundos do terreno. Testemunhas relataram que, ao ser surpreendido pelos disparos dentro do imóvel, ele teria corrido para a frente, buscando escapar do ataque, mas acabou caindo na calçada da residência. Na área externa, foram encontrados também danos provocados pelos tiros que atingiram um veículo Fiat Punto, que estava estacionado nas proximidades, e destruíram a cerca de vidro de outra residência localizada à frente. Isso evidencia que o agressor efetuou os tiros no momento em que a vítima subia do acesso aos fundos para a rua. A vítima, Rogério Ferreira da Silva Bianchini, era monitorado por tornozeleira eletrônica e estava em liberdade havia cerca de 4 meses, segundo os registros policiais. As motivações do crime e a autoria ainda são desconhecidos. Ainda em Toledo, foi encontrado ontem à tarde no Jardim da Mata o corpo de Antônio Nunes da Silva, idoso, que estava desaparecido desde o último dia 2, sexta-feira. Com a confirmação do óbito, Polícia Militar fez o isolamento da área para preservar a cena. Guarda Municipal e Polícia Civil também estiveram no local e acionaram o Instituto Médico Legal para o recolhimento do corpo e realização dos demais procedimentos. A redução dos valores do IPVA no Paraná, determinada pelo governo e aprovada pela Assembleia Legislativa, continua rendendo manchetes. Mais de 4 milhões de proprietários de veículos no estado serão beneficiados. É isso, Sabrina Lohmann. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. É isso mesmo. Mais de 4 milhões e 100 mil proprietários de veículos no Paraná serão beneficiados com a redução do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, em 2026. A frota total lançada no estado para o exercício atual tem uma estimativa de arrecadação de R$ 4.540 bilhões, segundo dados da Secretaria da Fazenda e da Receita Estadual. O principal destaque do IPVA 2026 é a redução significativa no valor cobrado da maioria dos motoristas paranaenses. Em média, o imposto ficou 45,7% mais barato, com a alíquota fixada em 1,9% sobre o valor venal dos veículos. Com essa mudança, o Paraná passa a integrar o grupo de estados com IPVA mais baixo do país. As guias de recolhimento do IPVA já estão disponíveis para emissão. Assim como no ano anterior, os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista garantem desconto de 6% sobre o valor total do imposto. Para usufruir do benefício, é necessário observar o prazo de vencimento, que varia conforme o número final da placa do veículo. Os prazos para o pagamento em cota única ou da primeira parcela começam em 9 de janeiro e seguem até 15 de janeiro de 2026, conforme o final da placa do veículo. Lembrando, João Marcos, que as guias do IPVA no Paraná não são mais enviadas pelos Correios aos endereços dos contribuintes. Para fazer o pagamento, os proprietários devem acessar o portal do IPVA ou portal de pagamento de tributos para gerar as guias. Outra possibilidade é o uso do aplicativo Serviços Rápidos da Receita Estadual, disponível para Android e iOS, que permite o acesso às guias. Assim como já aconteceu no exercício 2025, os contribuintes poderão pagar o IPVA 2026 via Pix a partir do QR Code presente na guia, podendo ser realizado a partir de mais de 800 instituições financeiras, bem como seus canais digitais, não limitados aos parceiros do estado. Eu paguei ontem, inclusive, o meu IPVA. Ok? Um abraço a todos vocês e uma boa quarta-feira.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Antônio dos Santos e as informações do mercado financeiro.
Muito bem, João. Voltando então com informações do mercado financeiro, o dólar está com alta de 0,9%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,384 para compra e para venda.
Após o intervalo em Frente Ampla, Carla Escher, Regis Guerreiro e Guilherme Heinzen vão detalhar as seguintes manchetes.
Deral aponta bom ritmo nos plantios de soja, milho e feijão no Paraná.
Federação Gaúcha adverte, situação do crédito rural vai piorar no primeiro semestre deste ano. Copagril ultima preparativos para o AgroShow 2026, que vai acontecer na semana que vem.
Oitava Copa Nineu Kundo e Futebol 7 começa neste final de semana em Quatro Pontes. Evento que abre a temporada esportiva em Marechal Cândido Rondon está com inscrições abertas até o dia 22 de janeiro.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026. E a produção de soja é estimada em 22 milhões de toneladas, reforçando a expectativa de mais uma grande safra no estado do Paraná. Como é que está o ritmo das principais culturas no estado, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Os trabalhos de campo nas primeiras culturas agrícolas do Paraná seguem em ritmo acelerado na safra 2025-2026. Conforme dados do Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, divulgados nesta quarta-feira. O levantamento mais recente do Sistema de Acompanhamento de Safra Subjetiva, referente à segunda semana de janeiro, mostra o bom desenvolvimento das lavouras em praticamente todas as regiões do estado. A soja, principal cultura agrícola paranaense, já ocupa uma área de 4,8 milhões de hectares plantados. A maior parte das lavouras encontra-se em condições consideradas boas, com predominância das fases de desenvolvimento vegetativo e floração. A produção estimada é praticamente de 22 milhões de toneladas, reforçando a expectativa de mais uma grande safra para o estado. Os núcleos regionais com mais áreas plantadas pela ordem são Campo Mourão, com 704 mil hectares, Ponta Grossa, 547 mil hectares, Cascavel, 544 mil e Toledo, 493 mil hectares. No caso do milho, a primeira safra soma cerca de 339 mil hectares plantados, com lavouras bem distribuídas em todas as regiões produtoras. As condições das lavouras também são majoritariamente positivas, com mais de 90% das áreas classificadas entre médias e boas. Já a segunda safra de milho, principal responsável pelo volume total produzido no Paraná, já tem mais de 2 milhões e 800 mil hectares projetados, embora o plantio ainda esteja em fase inicial.
E o setor cooperativista do Paraná dá largada aos eventos agropecuários de 2026 em praticamente todas as regiões do estado. Aqui em Marechal Cândido Rondon, Copagril intensifica preparativos para o AgroShow 2026. Evento ocorre na próxima semana, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. A Copagril realizou ontem à tarde na ACC uma reunião para alinhar os preparativos finais para o AgroShow, reunindo gerentes, supervisores e colaboradores de diferentes setores que vão atuar diretamente no evento neste ano. O encontro marcou a apresentação das principais novidades da feira, que é um dos grandes eventos agrícolas no Paraná e que acontecerá na próxima semana, entre os dias 14, 15 e 16. Isso na estação experimental da cooperativa aqui em Marechal Cândido Rondon. Com o tema Raízes do Progresso, o AgroShow Copagril 2026 destaca os fundamentos que sustentam a agricultura regional, aliando inovação, tecnologia e práticas voltadas ao futuro do agronegócio. O evento interno teve como foco ontem alinhar as equipes, fortalecer o engajamento institucional e preparar os colaboradores para que atuem como multiplicadores das informações que serão apresentadas ao público durante os 3 dias da feira. No encontro de ontem, o CEO da Copagril, Daniel Engels Rodrigues, ressaltou a importância estratégica do AgroShow para a cooperativa e para os produtores rurais da região.
Tudo organizado, equipe preparada, lá no campo já está tudo bem encaminhado já, os últimos ajustes para a gente poder receber todos os nossos associados e o público da comunidade. Então nós estamos bastante ansiosos, mas realmente com uma organização muito bem estruturada para poder entregar o melhor AgroShow nos últimos anos.
Se fala bastante em remodelação, Daniel. O que o evento deste ano difere, por exemplo, da edição do ano passado, 2025?
O que muda é que hoje nós estamos com mais parceiros que o ano passado não tinha. Então o New Holland está vindo também para o AgroShow, entre outras fornecedoras importantes. E o ano passado, em 2025, nós fizemos o balcão de negócios só de insumo agrícola. Esse ano nós vamos ter novidades, onde nós vamos fazer insumo agrícola, pecuário e a parte de implementos agrícolas, que são os maquinários agrícolas, para poder ofertar um pacote mais completo para os associados.
Regis, ainda falando sobre agronegócio, uma nota publicada pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul adverte que a situação do crédito rural ainda vai piorar no primeiro semestre, segundo a entidade. Qual é a razão disso?
João, a saúde financeira do agronegócio brasileiro acendeu sinal de alerta. Assim começa a nota técnica divulgada ontem, terça-feira, pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. A partir de dados do Banco Central, definiu que a carteira estressada do crédito rural, que soma atrasos, inadimplência e dívidas negociadas, saltou de 72 bilhões e 200 milhões em julho de 2024 para 123 bilhões e 600 milhões de reais em novembro de 2025. Conforme a Farsul, o crescimento de 71% no período revela uma deterioração acelerada, concentrada principalmente nos últimos meses. Atualmente, segundo a entidade, cerca de 15% de toda a carteira ativa do crédito rural no Brasil, estimada em 812 bilhões e 700 milhões, se encontra sob algum tipo de estresse financeiro. Isso quer dizer que, diferente de crises anteriores, o quadro atual no Brasil não é provocado por questões climáticas. A Farsul enfatiza que o país registrou uma safra recorde em 2025, o que reforça que o problema é de fato econômico. A entidade aponta um nível elevado na taxa de juros como principal ofensor, mas faz uma ressalva importante: a culpa não é da autoridade monetária. A raiz está no desequilíbrio fiscal, que pressiona a inflação e obriga a manutenção de juros altos, afirma o documento, e reitera o apoio às decisões do Copom no controle inflacionário. Ainda para a Farsul, renegociar dívidas a juros de mercado em um cenário de Selic elevada pode transformar a solução em um problema ainda maior. Afinal, ressalta a entidade, com a carência e parcelamento, o saldo devedor tende a crescer, criando uma acumulação exponencial do passivo que pode levar a novos episódios de estresse no futuro.
E o esporte chega em frente ampla de notícias. Com 20 times, oitava Copa Irineu Kun de Futebol 7 começa neste final de semana. Guilherme Heisen, boa tarde.
Boa tarde, Omar, que os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. É isso, tudo pronto para o início da oitava Copa Irineu Kun de Futebol 7, competição promovida pela Associação de Moradores da Linha Água Verde de Quatro Pontos. No dia 10 de janeiro, ou seja, próximo sábado, será disputada a primeira rodada no Centro Poliesportivo em Quatro Pontos, onde será realizada toda a primeira fase e parte das oitavas de final. Quem destaca o início da programação e traz mais detalhes sobre a competição é o organizador técnico Rafael Rubner, pois não?
Olá, Guilherme, Rádio Ouvinte Cidade Difusora. Rafael, um dos coordenadores técnicos aí da Copa Irineu Kun de Sicredi de Futebol 7, esse ano em 2026, já na sua oitava edição. Competição para lá de tradicional no nosso meio esportivo aí, competição que abre as demais etapas aí nos municípios, né? Com um esporte aí movimentando a associação do interior. Poucas associações têm esse movimento ainda e a Associação de Moradores da Linha Água Verde consegue desenvolver isso, claro, né? Com o apoio de vários parceiros, entre eles a Prefeitura Municipal de Quatro Pontes, o Sicredi e inúmeros apoiadores que fazem ser possível a realização dessa competição, né? O pessoal da associação puxa frente, organiza toda a estrutura, toda a parte de logística da competição, e nós aqui da MB Esportes trabalhamos aí à frente da tabela, do regulamento, de toda a questão legal da competição. Parceria que vem dando certo, parceria que já se estende aí até essa oitava edição, e esse ano promete entregar mais ou aproximadamente R$6 mil em premiação, né? Isso só em dinheiro, mais medalhas, troféus, costelões, porquinhos, enfim, competições, aquilo que as competições do interior trazem para a população. Por fim, deixo o convite a toda a população da nossa região a prestigiar as rodadas que acontecem sempre aos sábados à tarde, a partir desse dia 10 agora, já no próximo fim de semana, né, a partir das 14h15 horas da tarde, com 8 partidas no Centro de Eventos do município de Quatro Pontes.
Guilherme, ainda no Amador, vem aí competição que abre o calendário esportivo rondonense.
Estamos falando da Copa Sesc, né, João? Que em 2026 irá completar 2 décadas de história e está com inscrições abertas. Com o congresso técnico marcado para o dia 22 de janeiro, a 20ª edição terá 2 modalidades em disputa. Futsal, que a cada ano reúne mais equipes de toda a região, envolvendo os municípios de Marechal Cândido Rondon, Nova Santa Rosa, Pato Bragado, 4 Pontes, Mercedes, entre outros, e também a modalidade de vôlei de praia. Tem uma equipe, tem uma associação, quero participar, como faço, Guilherme? Olha, você vá até o Sesc de Marechal Cândido Rondon, procure pelo técnico de atividades João Zig, e lá você tem todas as informações. Ou mande uma mensagem no WhatsApp, 459-9971-8425.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Antônio dos Santos, agora com as cotações do mercado agropecuário.
Chegando com informações do mercado agropecuário de Marechal Cândido Rondon, a soja ficou cotado a R$ 114,00 a saca de 60 quilos, milho R$ 55,00, trigo PH 78, R$ 63,00, mandioca amido 25, R$ 526,50 a tonelada.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, César Heck e Jorge Bahia vão trazer detalhes das seguintes notícias.
Guarda Mirim de Marechal Rondon oferece vaga para pedagogo.
Janeiro Roxo reforça ações para o enfrentamento da hanseníase no Paraná.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 7 de janeiro. Secretaria de Segurança e Trânsito de Toledo apresentou o balanço das atividades envolvidas em 2025, contabilizando mais de 44.600 atendimentos à população. As ações envolveram segurança pública, fiscalização e administração de trânsito, engenharia viária, defesa civil e educação para o trânsito, demonstrando a presença constante das equipes municipais em diferentes regiões da cidade e do interior. De acordo com o secretário Rogério de Lima, volume de atendimento reflete o trabalho diário e integrado dos setores da secretaria. Destaque para a atuação da Guarda Municipal, serviços do Departamento de Trânsito, as ações educativas e o fortalecimento da proteção social, reafirmando compromisso com a segurança, mobilidade urbana e a qualidade de vida da população de Toledo. E a Guarda Mirim de Marechal Cândido Rondon está sob a responsabilidade do Lions Clube. Inclusive, está contratando profissional para qual área, César Heck? Boa tarde!
E a oportunidade, João Marcos e ouvintes, é para a função de pedagogo. Boa tarde você, boa tarde a todos. A Guarda Mirim de Marechal segue com processo seletivo aberto para a contratação de uma pedagoga que vai integrar a equipe de profissionais da instituição ao longo desse ano. A vaga permanece disponível para as interessadas. A função prevê carga horária de 15 horas semanais, distribuídas em aproximadamente 3 dias, conforme o calendário de atividades do programa. De acordo com o presidente da Guarda Mirim, Victor Morel, as candidatas devem encaminhar o currículo diretamente pelo WhatsApp, número 459-9915-4092, como forma de facilitar e agilizar o processo de seleção. Além da vaga profissional, a Guarda Mirim também mantém seu foco para novas inscrições para adolescentes que desejam ingressar no programa em 2026. As inscrições podem ser realizadas diretamente na sede da instituição. Para efetivar a matrícula, é necessário que o adolescente compareça acompanhado dos pais ou responsáveis, apresentando comprovante de matrícula escolar e comprovante de residência. A Guarda Mirim atende adolescentes com idade entre 14 e 18 anos e tem como principal objetivo preparar os jovens para a inserção no mercado de trabalho, promovendo valores como disciplina, responsabilidade e compromisso profissional. O programa mantém contato direto com empresários do município, reforçando a importância de oportunizar aos adolescentes o primeiro emprego. Ao longo do ano, a instituição desenvolve uma programação voltada à formação pessoal e profissional, incluindo palestras com profissionais de diversas áreas que ainda estão em fase de agendamento. Conforme destaca o presidente Victor Morel, a Guarda Mirim é um importante programa social do município, contribuindo diretamente para a formação cidadã dos adolescentes, oferecendo oportunidades concretas de crescimento pessoal e profissional. A entidade Centro Integrado Comunitário 12 de Outubro, conhecida como Guarda Mirim, é assistida pelo Lions Clube de Marechal Rondon e tem como presidente Victor Morel.
Janeiro Roxo reforça ações para o enfrentamento da hanseníase no Paraná em 2026. Informações a respeito com Jorge Bahia. Boa tarde, Jorge.
Boa tarde, João Marcos. A campanha Janeiro Roxo 2026 reforça, ao longo de todo o mês, as ações de prevenção, diagnóstico precoce e enfrentamento da hanseníase no Paraná. A mobilização segue as diretrizes do Plano Estadual de Enfrentamento da Hanseníase 2025 a 2030, com atuação integrada da atenção primária à saúde, da vigilância epidemiológica e da promoção da saúde. A Secretaria de Estado da Saúde destaca que a hanseníase tem cura e que o tratamento é gratuito e disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar incapacidades físicas e reduzir a transmissão da doença. Entre as principais ações previstas estão a busca ativa de casos suspeitos e a investigação de contatos de pessoas já diagnosticadas. As atividades incluem exames clínicos, avaliação neurológica simplificada e atualização dos registros no Sistema Oficial de Notificações. O plano estadual também orienta a ampliação de busca ativa em populações mais vulneráveis, como pessoas em situação de rua, população privada de liberdade e comunidades indígenas, sempre seguindo o protocolo clínico da hanseníase. No enfrentamento ao estigma, a campanha aposta em ações educativas para informar a população sobre os sinais e sintomas da doença, como manchas na pele com perda de sensibilidade, formigamentos e dores nos nervos. A secretaria reforça que, após o início do tratamento, a hanseníase deixa de ser transmissível. Durante o Janeiro Roxo, os municípios são incentivados a promover o Dia da Mancha e dos Nervos com avaliação de pessoas que apresentem sinais suspeitos, facilitando a identificação precoce dos casos. As ações incluem ainda a capacitação contínua dos profissionais de saúde, envolvendo equipes de atenção primária, agentes comunitários, vigilância em saúde, sistema prisional e saúde indígena. O objetivo é cumprir as metas do Plano Estadual de Saúde, como a redução de casos com incapacidade grave e a ampliação do número de contatos examinados. A Secretaria de Estado da Saúde orienta que, ao perceber qualquer sinal suspeito, a população procure a unidade de saúde mais próxima para avaliação.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, comparece Michael Bicker, vai trazer detalhes sobre estas manchetes.
Obras de infraestrutura no bairro Botafogo avançam para uma nova fase. Mercedes tem transformado a produção local em referência de alimentação escolar para o Paraná. Calendário de eventos para 2026 é divulgado pela Prefeitura Rondonense.
Difusora do Paraná, AM e FM, o Frente Ampla de Notícias, desta quarta-feira, 7 de janeiro. E o calendário de eventos é divulgado pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Esse calendário engloba somente os eventos oficiais do município ou abrange, de forma geral, todos os eventos de Marechal Cândido Rondon? Quem nos responde essa questão é Michael Bicker. Boa tarde, Michael.
Boa tarde, João Marcos Gomes e ouvintes de Difusora. Abrange de forma geral, João Marcos Gomes, desde eventos das associações, entidades, clubes de mães, igrejas, bem como aqueles oficiais. Então, a Prefeitura divulgou o calendário previsto para 2026. Então, além dessas atividades oficiais promovidas pelo Poder Público, o cronograma reúne eventos organizados por associações, clubes da terceira idade, clubes de mães, competições esportivas, entre outras iniciativas comunitárias. O calendário foi organizado pela Secretaria de Assistência Social a partir de reuniões realizadas no final do ano passado com representantes de entidades e organizações do município. O objetivo, promover o planejamento, a integração e a valorização das ações desenvolvidas ao longo do ano. Os interessados podem acessar o calendário na página oficial do município, no site marechalcandidorondon.atende.net, na aba Calendário de Eventos, que fica bem em cima. A administração rondonense destaca que o cronograma pode sofrer alterações ao longo do ano, conforme ajustes ou inclusão de novas atividades. A divulgação antecipada do calendário busca facilitar o planejamento da comunidade e fortalecer a participação da população em eventos que movimentam o município durante todo o ano.
Maicon, em Mercedes, o município tem transformado produção local em referência de alimentação escolar. Como é que isso vem acontecendo? Como Mercedes conquistou destaque no cenário estadual, Maicon Bicker?
Olha, João, ao longo do mês de janeiro, a Prefeitura de Mercedes vai publicar uma série de vídeos que mostra por que o município se tornou, então, essa referência no Paraná em alimentação escolar. Os conteúdos apresentam todo o percurso dos alimentos, desde a produção nas propriedades rurais até as refeições servidas diariamente aos alunos da rede municipal de ensino. A alimentação escolar de Mercedes é baseada integralmente em produtos da agricultura familiar local. Atualmente, 18 produtores rurais do município fornecem o hortifruti, incluindo itens orgânicos, além de carnes, frango, peixe, bolinho de peixe artesanal, panificados e massas produzidas em agroindústrias locais. Essa parceria em Mercedes garante um cardápio variado, nutritivo e em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. De acordo com a nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, Jéssica, o modelo adotado por Mercedes é uma prática bem sucedida, pois fortalece a segurança alimentar das crianças e, ao mesmo tempo, valoriza a agricultura familiar mercedense. Mesmo recebendo um repasse anual do governo federal em torno de R$ 150 mil para alimentação escolar, o município investiu em apenas um ano aproximadamente R$ 270 mil, exclusivamente na compra de alimentos da agricultura familiar. Para os produtores rurais, a parceria com o município representa segurança e fortalecimento da atividade no campo. O produtor Theo Fingler, fornecedor de carne para as escolas, destaca que ter o município como comprador regular promove estabilidade, possibilita investimentos e garante a produção de alimentos de qualidade para as crianças. Além do depoimento de produtores, a série de vídeos também apresenta relatos de merendeiras e alunos da rede municipal, evidenciando diferentes perspectivas sobre como os alimentos locais se transformam em refeições saudáveis, bem aceitas e essenciais para o desenvolvimento dos estudantes. O fortalecimento da produção local permitiu ampliar a diversidade do cardápio escolar, com a inclusão de preparações como lasanha, macarrão caseiro e outras receitas elaboradas com produtos da própria região, respeitando a cultura alimentar local. A série de vídeos será divulgada ao longo deste mês de janeiro, então, João Marcos, nos canais oficiais do município de Mercedes.
Voltando para Marechal Cândido Rondon, Maico, obras de infraestrutura no bairro Botafogo avançam para uma nova fase. Qual é esse novo momento?
É o momento de aplicar o recape asfáltico, João Marcos. A etapa anterior contemplou a adequação dos dispositivos de drenagem ao longo das vias. Um investimento com recursos próprios se aproxima dos R$ 2.800.000 e uma área de quase 50 mil metros quadrados de vias será revitalizada no bairro Botafogo. Prefeito Adriano Bax, boa tarde, seja bem-vindo.
Muito boa tarde, Michael Bicker, todos os ouvintes da Difusora. É com grande, imenso prazer que viemos conversar um pouquinho com vocês, falar da grande obra, que é lá do bairro Botafogo, que é o recape asfáltico, né? Que está sendo agora concluído nesse exato momento, recurso próprio do município, onde o Bax e o Sauer souberam economizar, trabalhar em cima para guardar recursos para a gente poder recuperar a malha viária da nossa cidade. E agora vai ser contemplado o bairro Botafogo, 50 mil metros quadrados de asfalto. Você vai contemplar da rua Mendesá até a Maripá, que pega da Fortaleza até, que a Fortaleza é divisa com o BNH, até o CAF, e fechando do Ovaima também até o Frantino Sachs, então a avenida também sendo contemplada aí num valor montante de 2 milhões e 700 mil reais, quase 3 milhões de investimento. E além disso também, as galerias também. A gente recuperou, porque temos ali um problema muito grave, que é a coleta de água sempre da galeria ali, do asfalto, quando tem a parte de chuva muito forte, não era recolhida essa água. Então a gente ampliou muito as bocas de lobo, a tubulação também, para a gente poder ter agora uma segurança também, porque o asfalto lá agora aplicado, que é esse recape asfáltico, ele possa durar por anos e anos e a água seja coletada de forma correta. Então, investimento imenso desse governo, já no começo de janeiro, já a gente já aplicando recursos e com certeza, agora vamos começar a caminhar a outros bairros aí, a outros loteamentos nossos aí que estão precários, para a gente poder recuperar também com a pavimentação asfáltica. E com isso tudo também vai vir o interior, os equipamentos e assim por diante no começo desse 2026 aí. Bacas e sal ali, como sempre digo, é que é menos conversa e mais trabalho. Um grande abraço a todos e um ótimo 2026.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado. E boa tarde.